Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Vem aí o São João, Zé Maria, está chegando por aqui também. E a gente manda um salve para você de casa, você do trabalho, meu amigo Lula e toda a rapaziada da Cargill aí no Centro Industrial de Ilhéus. Aquele abraço também ao pessoal lá do Acuípe do Meio, a moçada bacana da Conquista, o pessoal dos Carilos aí, aquele abraço. Vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, com o nosso Alô Esporte Clube de hoje, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. O nosso Alô Social de Clube desta terça-feira, Tony, vai para a Suíça Sul-Baiana, né? Para a cidade de Almadina. É, para uma figura que construiu uma história muito importante no esporte de quadra de Ilhéus. Estou falando de Marcelo Duzentão, que fez história no voleibol de Ilhéus e que há alguns anos está radicado em Almadina, entendeu? E é ouvinte do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Marcelo Duzentão, aquele abraço para você, né? Aí em Almadina, Almadina faz um frio, imagine Almadina nesses três últimos dias, né? Fez um friozinho legal aqui na nossa região, na nossa cidade. A Madina deve estar frio dobro, Zé Maria. Vamos lá, 6h15, vamos às informações do Brasileirão Série B, né? Na 14ª rodada, que começa hoje, logo mais às 19h, com o confronto entre Chapecoense e CRB. Não é isso mesmo, Zé?
Um confronto abre a 14ª rodada da Série B do Brasileiro, nesta terça-feira, às 19h. Teremos Chapecoense enfrentando o CRB na Arena Condá. Colados ali na pontuação, as equipes precisam vencer para definir um novo rumo na competição, já que atualmente figuram no meio da tabela. Nesta terça, portanto, a partir das 19h, teremos uma partida isolada Chapecoense e CRB. Aí o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, Tony, só volta na quinta-feira, com mais dois jogos. Na quinta, teremos CSA e Grêmio, e também na quinta-feira teremos Ponte Preta e Sampaio Correia. Os jogos acontecem no mesmo horário, 21h30. A sexta-feira reserva aí o Vasco da Gama, recebendo às 19h, Vasco e Operário. O Vasco, portanto, jogando na sexta-feira, teremos também Londrina enfrentando o Guarani. Esse jogo vai ser também no mesmo horário do Vasco, às 19h. Um confronto Ituano e Cruzeiro é uma partida que foi adiado pela CBF, ainda não tem data confirmada, vai ficar pendente aí esse jogo na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Os demais jogos vão acontecer no sábado, teremos, por exemplo, três jogos no sábado. Sábado, 11 da manhã, Criciúma e Vila Nova. Sábado, às 4 da tarde, Bahia e Novo Horizontino. Sábado, às 19h, Sport do Recife e Brusque. E no domingo, às 11 da manhã, fechamento da 14ª rodada da Série B, com o jogo entre Tombense e Náutico, né? Cruzeiro é o líder com 31 pontos no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O Vasco em segundo com 27. O Bahia na terceira posição com 25. O Grêmio na quarta posição, são os quatro melhores com 21 pontos. Né? O Sport do Recife é o quinto com 20. O Tombense, né, faz boa campanha. O time mineiro já é o sexto com 19 pontos. O Brusque na sétima posição com 16. Operário na oitava com 16 pontos. E o Criciúma na nona posição com 16 pontos. Na décima posição, ali no meio da tabela, tem o Sampaio Correia, né, com 15. O Londrina é o 11º, também com 15 pontos. O CRB, que tem 15 pontos, na 12ª posição, colado ali com a Chapecoense, os dois clubes que vão abrir essa 14ª rodada na noite de hoje, ambos com 15 pontos. Na 14ª posição tem o Ituano com 14, o Novo Horizontino é o 15º, também com 14 pontos, o CSA na 16ª com 14 pontos. Os quatro últimos da Série B, Náutico em 17º com 13, Guarani é o 18º com 13, a Ponte Preta na 19ª posição com 12 pontos e o Vila Nova é na lanterna desse campeonato brasileiro da segunda divisão em 20º lugar com apenas 11 pontos ganhos. Essa é a realidade do futebol da Série B, que tem uma partida isolada esta noite na Arena Condá, com a Chapecoense recebendo o CRB do futebol alagoano.
Muito bem, Zé Maria, 6:19. Abração pro meu amigo Roberto do Táxi, irmão da Neguinha, né? Barraca da Nega aí no Pontozinho. Aquele abraço pra todo mundo, tá? Um abraço também pro pessoal do licor artesanal da Iracema, né? Ô, licor bom da gota serena. 6:19. Vamos falar de campeonato brasileiro Série A, Zé? Impressionante ontem a virada do Palmeiras, né? Após estar perdendo aí até os 45 minutos do segundo tempo, o Palmeiras marcou 6 gols, né? Ou melhor, 2 gols em 6 minutos, troquei as bolas aqui. 2 gols em 6 minutos e virou o clássico contra o São Paulo. Saiu vitorioso, mais uma vez, placar de 2-1, né? Conquistado no Morumbi ontem, né? Fez o time de Abel Ferreira abrir 3 pontos de vantagem, Zé Maria, na liderança do Campeonato Brasileiro, Zé. Olha o português aí escrevendo vitória mais uma vez, hein?
Na Série A, viu, Tony Café, só teremos futebol a partir da sexta-feira, das 21h30 de sexta-feira, quando teremos também um jogo isolado abrindo a 14ª rodada, né? Sexta, 21h30, Internacional e Curitiba. Aí teremos no sábado exatamente mais 4 partidas no sábado. Sábado a partir das 16h30 tem um Atlético Paranaense recebendo o time do Bragantino. Sábado às 19h tem o Flamengo voltando ao Maracanã, enfrentando o América Mineiro. Aí teremos também no mesmo horário, sábado 19h, Corinthians e Santos. Um clássico aí muito interessante do futebol paulista. E sábado, às 21h, o Atlético Mineiro enfrentando em casa o time do Fortaleza. A Série A terá no domingo, às 16h, mais 2 jogos, Avaí e Palmeiras, né? E Botafogo e Fluminense, mais um clássico aí. Botafogo e Fluminense, jogo que vai acontecer no Engenhão, no campo do time do Botafogo, né? Que espera aí. É um Botafogo que espera ter casa cheia, né? Estádio lotado no domingo. A torcida botafoguense está ainda, né, emocionada, né? Depois daquela vitória, eu diria, histórica do time do Botafogo, quando com menos um, né, venceu o Internacional de virada por 3-2. Portanto, o Bota enfrenta o Fluminense, um clássico aí do futebol carioca. Ainda no domingo teremos 18h, Goiás e Cuiabá, mesmo horário para Ceará e Atlético de Goiás, e o São Paulo fechando essa 14ª rodada. O São Paulo enfrenta o time do Juventude no sábado, portanto, no domingo, perdão, fechando a rodada do futebol da Série A. Imagine o São Paulo, né? Depois da derrota, né, para o time do Palmeiras, né? É uma derrota que a torcida São Paulina ainda não engoliu, né? Então é um São Paulo que precisa voltar a praticar um futebol, entendeu, de boa qualidade e superar esse momento difícil no elenco do time do Morumbi.
Muito bem, 6h22, 6h22. Vem aí a Copa do Brasil.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, quais serão os confrontos aí da Copa do Brasil, né? Essa fase da Copa do Brasil, fala pra gente aí.
Amanhã teremos, né, o início dos jogos de ida da Copa do Brasil, né? Semana aí, portanto, de muita emoção. Vamos falar do duelo do Bahia. Como vem, né, o time do Bahia, né, enfrentando o Atlético Paranaense, né? Depois de perder para Chapecoense, o Bahia dá uma pausa na Série B para pensar em outro torneio nacional, a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 19h30, o tricolor disputará o jogo de ida das oitavas de final contra o Atlético do Paraná, na Arena Fonte Nova. O adversário, Tony, costuma ser um problema para o time tricolor, para o time baiano, principalmente em campeonatos de mata-mata. Na Copa do Brasil, por exemplo, tem sido uma pedra no sapato do time do Bahia. Foram 4 duelos até agora, no entanto, sem vitórias, né? Em 92, pelas oitavas de finais, tivemos empate em 0x0 na Baixada e vitória do Furacão, né, no jogo de volta da Fonte Nova, 2x1. Em 2011, também pelas oitavas, né, o vexame foi ainda maior, 1x1 no jogo de ida em Pituaçu, e o Bahia foi goleado em Curitiba por 5x0 no jogo de volta. A boa campanha na Série B pode embalar o Bahia nesse confronto de amanhã. Até agora o Bahia já faturou R$4.900.000 na Copa do Brasil, né? A premiação desse duelo, desses dois jogos contra o Atlético Paranaense, vale uma premiação de R$3.900.000. O Atlético Paranaense, Tony, é hoje, né, um time com uma intensidade ainda maior. Isso aconteceu depois da chegada de Luiz Felipe Scolari. Para você ter uma ideia, o Atlético é o segundo visitante mais indigesto do Brasileirão, né? Desde a chegada de Felipão, o desempenho longe da arena da Baixada é de 66,67% de aproveitamento. Portanto, Tony, nos jogos como visitante, o time do Furacão cresceu a intensidade, entendeu? E só o Palmeiras, líder isolado, tem um desempenho melhor no mesmo quesito. O aproveitamento do Palmeiras é 77,78%. Para esse jogo de amanhã na Arena Fonte Nova, o time do Felipão vai ter o retorno de 3 peças fundamentais no time do Atlético. Estamos falando do lateral esquerdo, Abner Vinícius, jogador de boa qualidade, tanto na marcação como no apoio, do volante Hugo Moura e do atacante Pedro Rocha, né? O Atlético que treinou hoje pela manhã no CT do Caju e à tarde seguiu para Salvador em voo fretado de Curitiba até a capital baiana. Portanto, um adversário indigesto para o time do Bahia. E tecnicamente, viu, Tony? É uma equipe, eu diria, com melhor qualidade do que o time do Bahia, se a gente for comparar os investimentos dos elencos, né, de Atlético Paranaense e de Bahia. Eu diria para você que nesse mata-mata o time do Felipão aparece como favorito, né? E o Bahia vai tentar surpreender. A realidade é essa, é um jogo de um grau de dificuldade muito grande para o time do Guto Ferreira. Essa Copa do Brasil terá amanhã também Atlético de Goiás e Goiás, clássico do futebol goiano, Bahia e Atlético do Paraná, Fortaleza e Ceará. Outro clássico também do futebol cearense. Às 21h30 de amanhã, Tony, teremos um clássico do futebol paulista, Corinthians e Santos, né? Dois grandes do futebol brasileiro. Teremos também às 21h30 o clássico especial aí, Atlético Mineiro e Flamengo, Copa do Brasil amanhã à noite no Mineirão, né? Segundo duelo entre as duas equipes, né? Vamos ver como vai se comportar o time do Flamengo, né, nessa segunda, nesse segundo duelo, porque já perdeu, né, no último fim de semana. O Atlético venceu o Flamengo por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora é uma outra competição, né? É Copa do Brasil, jogo de amanhã à noite, com a TV aberta mostrando para todo o país. E na quinta-feira, os três jogos restantes, né? 19 horas, Fluminense Cruzeiro, América e Botafogo, e no jogo das 8 da noite, São Paulo e Palmeiras. A gente lembra que a competição da Copa do Brasil promove, né? O campeão é promovido direto para a Copa Libertadores e Supercopa do Brasil também. Cruzeiro é o maior vencedor com 6 prêmios, né? Está disputando essa fase de oitavas de finais, né? O Grêmio é o segundo maior vencedor, mas não está nessa disputa. E o Palmeiras, né? Pode igualar-se ao Grêmio, né? Se for campeão esse ano da Copa do Brasil, o Palmeiras tem 4 títulos, chegaria à quinta conquista, né? A gente lembra que Corinthians e Flamengo também, cada um tem 3 conquistas, né? E o Atlético Mineiro tem 2 títulos da Copa do Brasil. Outros 10 clubes venceram uma edição da competição. Portanto, é um início de semana. Quando se fala em Copa do Brasil, a gente lembra, né, que é um regulamento diferente do Campeonato Brasileiro, é mata-mata, portanto teremos aí 16 equipes brigando nesse mata-mata em duelos de ida e volta. 8 vão se classificar, 8 vão dar adeus à competição. De novo no cartaz, a Copa do Brasil, oitavas de final, Tony Café.
Muito bem, 6h29, abração pro meu amigo Cacá Ferreira, grande comunicador do rádio lá em Itabuna, né? Um abraço também pro meu amigo Adelvandro, lá no Espírito Santo, conectado com a gente, tá? Nadson Monteiro, meu amigo, aquele abraço, 6h29.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Corinthians atropelou o Inter fora de casa e vence a primeira no Brasileirão Sub-20, né? O Juventude anunciou a saída aí do Eduardo Batista, né, da equipe. O executivo de futebol, Marcelo Barbarotti, né, também deixou o clube. O Benfica anunciou o David Neres, ex-Ajax e São Paulo. Bruno Henrique do Flamengo vai operar o joelho direito e só volta em 2023. O Vitória da Bahia oficializou aí a contratação de João Bussi como novo treinador, Zé. Zé, vamos falar do Baianinho, né? O Campeonato Baiano da Série B, né? O Itabuna aí venceu o jogo de ontem, venceu o Flamengo de Guanambi e assumiu aí a quarto lugar na classificação do Baianinho, segunda divisão aí 2022. Não é isso, Zé?
O Itabuna não perdeu tempo, viu, Tony? Jogou ontem, venceu na estreia do técnico Sérgio Araújo e já voltou às atividades, já se preparando. O time do Itabuna tem uma tabela, né, em que será preciso ter muita intensidade, porque nesse momento, gente, a realidade é que a gente tem 6 equipes brigando, né, por apenas 4 vagas nas semifinais. O time itabunense que atuou ontem teve modificações no seu ataque, por exemplo, Robert, que era titular absoluto na época do Ferreira, ontem foi para o banco de reservas, né? O Serginho inseriu o George como um atacante centralizado. O time do Itabuna de ontem foi Thiago Passos, sem dúvida nenhuma, o grande destaque nesse jogo de ontem, na vitória do time do Itabuna, porque defendeu, inclusive, uma penalidade máxima, né? Thiaguinho foi o lateral direito com a camisa número 2, os dois zagueiros de ontem foram Maílson com a camisa 3 e Gil com a camisa de número 4. E Zeca foi o lateral esquerdo no jogo em Santo Antônio de Jesus. Essa tem sido a melhor formação do time do Itabuna, claro que com a entrada do Thiaguinho, né, uma peça importante na lateral direita. O meio-campo do Itabuna com Joadson, com a de número 5, eu diria que o Joadson é aquele volante marcador, né, a espécie de um pitbull, né, jogador que a gente viu jogar aqui na cidade, né, em jogos, né, que com o Doce Mel, é um jogador revelado pela Doce Mel e teve uma época aqui também, um ano emprestado para o time do Colo-Colo. João Adson foi o volante com a de número 5, Nil Xavier vestiu a camisa número 8 e Jucimar a camisa de número 10. Nesse meio campo do Itabuna, né, o Jucimar volta a jogar, né, com bom desempenho. Ele é o destaque desse meio campo, né? Eu diria que é o jogador pensante. E o ataque do Itabuna de ontem foi Blazer com a camisa 7, Alex Sandré, o de número 11, né? Os dois atacantes de beiradas, e George, né, que assumiu a vaga do Robert, foi o titular no jogo de ontem com a camisa de número 9. Saiu Ferreira, né? Entrou Sérgio Araújo. E a realidade é que o Itabuna voltou a vencer. George foi o atacante no jogo de ontem, Robert ficou no banco de reservas, né? Essa semana, toda semana tem uma demissão no Campeonato Baianinho 2022. A semana passada foi o Ferreira, técnico do Itabuna, que foi demitido. Hoje tivemos a demissão do técnico Fernando Dourado, né? E treinador até do Galícia, o Galícia que está ali na quinta posição, brigando ainda com esperanças, né, de chegar às semifinais desse campeonato baiano. Do domingo teremos uma oitava rodada, estamos caminhando para a final, hein? São apenas 11 rodadas. Domingo já será a oitava rodada desse campeonato baiano da segunda divisão. Jequié e Itabuna, é o clássico lá do Valdomiro Borges. Nossa, esse é um duelo e eu diria, Tony, que vale 6 pontos, né? Porque o Jequié, nesse momento, é o terceiro colocado com 13 pontos e Itabuna é o quarto colocado com 12 pontos. Teremos também em Juazeiro, no Adalto Moraes, Juazeiro e Jacobina, né? Teremos em Salvador, em Pituaçu, o Galícia, né? Enfrentando o time do Grapiúna. E teremos também no estádio 2 de julho, o Flamengo o Flamengo lá da cidade de enfrentando o time do Canaã. Esse jogo vai acontecer em Guanambi, no estádio 2 de julho. E fechando essa oitava rodada, o Feirense joga em Santo Antônio de Jesus, enfrentando o Botafogo Bonfinense. Liderança desse campeonato baianinho é do Jacobinense, com 18 pontos, né? É a equipe de melhor campanha, né? Falar em Jacobinense, são 8 jogos, né? 6 vitórias, um empate, né? Não, 6 vitórias e uma derrota. O Jacobinense não conheceu empates ainda. Ele venceu, foi quem mais venceu nesse campeonato baiano, e esse é o critério, é o primeiro critério no desempate, né, da classificação. O Jacobinense tem, portanto, 6 vitórias e um empate em 7 jogos realizados. A segunda posição do Juazeiro, com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates. O Juazeiro, amigos do Gabriela, é o único clube invicto ainda que não perdeu nesse campeonato baiano da Série B. O Jequié em terceiro, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, né? 13 pontos conquistados. O Itabuna na quarta posição, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, entendeu? Na quinta posição tem o Galícia com 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Mesma situação do Botafogo Bonfinense, 11 pontos no sexto lugar, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Botafogo tem um saldo de menos 1, né? O Galícia tem um saldo de 1 gol, né? O Itabuna tem um saldo de 2. O Jequié também tem um saldo de 2, o Juazeiro tem um saldo de 6 e o Jacobinense, o líder do Baianinho, não é por acaso não, tem um saldo de 11, né? É a melhor campanha do momento nesse campeonato baiano da segunda divisão. 6 clubes aí nas primeiras posições, brigando por 4 vagas, né, nas semifinais, porque só 4 vão passar para as semifinais, e depois das semifinais teremos os dois melhores duelando pelo título de campeão do baiano da segunda divisão, e o que mais importante, né? Tanto campeão como vice-campeão vão estar de volta ano que vem ao Campeonato Baiano da Elite, o Baianão 2023.
Muito bem, Zé Maria. 6h37, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
6h50.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Muito bem, Zé Maria. O Palmeiras virou no fim, né? Bateu São Paulo e segue líder isolado do Brasileirão, Zé.
No clássico de ontem, no Morumbi, o Palmeiras vira no fim, né? Bate o São Paulo e segue líder isolado, né, desse campeonato nacional. É um público de cerca de 30 mil pessoas assistiu atônico, né, a virada improvável do time do Palmeiras nos acréscimos, né, no clássico contra o São Paulo. No Morumbi, em jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair na frente com Patrick no início do jogo, o tricolor perdeu intensidade e permitiu o crescimento do rival, que aos 50 minutos do segundo tempo buscou a vitória por 2-1, com gols, né, de Gustavo Gomes e de Murilo. Dois zagueiros, portanto, marcando os gols ontem no clássico, nessa vitória do Palmeiras de virada diante do São Paulo. Palmeiras está invicto a 12 partidas no campeonato da Série A, mas ao total são 19 jogos de invencibilidade na temporada, né? O Alviverde manteve a liderança isolada com 28 pontos. O vice-líder Corinthians tem 25 pontos e o São Paulo estacionou na 9ª posição com apenas 18 pontos conquistados. A ficha técnica, Tony Café, do clássico de ontem. Público pagante de 31.055 torcedores, né? Renda de R$1.314.153. O árbitro foi o Anderson Daronco, né, que é da FIFA do Rio Grande do Sul. E o Palmeiras venceu com Everton, Gomes, Luan, depois Mike, Murilo e Piquerez, depois Wesley, Danilo, depois Atuesta, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa. Rony, depois Navarro e Gabriel Verão, depois o Breno Lopes. O técnico do Palmeiras ontem foi o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que está com Covid-19. O São Paulo perdeu, né, um jogo nos acréscimos no duelo de ontem, com Jandrei, Diego Costa, Arboleta e Léo. Igor Vinícius, depois Rafinha, Igor Gomes, Gabriel Neves, depois Pablo Maia, Rodrigo Nestor, depois Rigoni, Reinaldo, depois Miranda, Patrick e Caleri, depois o Éder. O técnico de São Paulo foi o Rogério Ceni. Um São Paulo que só teve intensidade só no primeiro tempo, um Palmeiras que teve no início a desatenção no gol, mas depois foi uma pressão absoluta no resto do jogo, né? O Palmeiras muito forte, mostrando que na atualidade é incomparável, né? É o clube que está praticando o melhor futebol profissional do Brasil. O técnico Tite, da seleção brasileira, foi visto nos camarotes do Morumbi, assistindo esse jogo. Grande vitória do time do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras está sobrando nesse campeonato nacional da Série A.
6h54, 6h54, Zé Maria.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Zé. João Bussi é o novo treinador do Vitória. Ele foi anunciado pela diretoria na noite deste domingo, né? Horas depois da demissão de Fabiano Soares, que não resistiu à derrota por 1-0 para o Botafogo de São Paulo no Barradão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Zé.
O Vitória apresentou o seu novo treinador, né? João Bussi é apresentado no Vitória e admite na sua chegada que a missão é espinhosa, né? Fabiano Soares foi demitido e dirigiu o rubro-negro baiano em 9 duelos. Foram 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de apenas 40%. Quer dizer, o Fabiano Soares decepcionou também, né? Ele deixou a equipe rubro-negra na 16ª posição, ali com 11 pontos. O Bursi fará ainda mais 4 treinamentos, né, até o jogo contra o Altos do Piauí, que acontece no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Né, faltou qualidade ao elenco rubro-negro, né, esse time tem dificuldade numa competição da terceira divisão nacional. E convenhamos, hein, o objetivo principal do Bursi é evitar agora o rebaixamento do time para a quarta divisão. Então é lutar contra o rebaixamento, porque é um Vitória sem qualidade. É um Vitória que não consegue dar respostas na terceira divisão. É um Vitória que decepciona a todo momento, né, a sua torcida, né, e faz vexame nesse campeonato da Série C.
E 56, né, notícias do Neymar, né? Neymar já está em São Paulo, né, Zé Maria? E notícias oriundas da França, né, dão conta de que o novo, o homem grandão lá do PSG, né, já divulgou, já declarou que Neymar não faz parte dos novos projetos da equipe. Como é isso, Zé? Fala pra gente, por favor.
Neymar já está em São Paulo, né? Curtindo suas férias. Está curtindo as suas férias agora aqui no Brasil, depois de uma passagem lá pelos Estados Unidos. Mas a notícia que está chegando lá de Paris, né, dão conta que Luiz Campos, né, o novo homem forte do futebol do PSG, né, teria declarado que Neymar não faz parte, né, do projeto do clube para a temporada seguinte, né? E que o Luiz Campos já está, se dispõe a emprestar Neymar a um clube do futebol italiano. Seria a Juventus no primeiro momento, né? Seria um empréstimo com o clube parisiense, né? Arcando com boa parte dos salários, que não são baixos, viu, Tony? A realidade é que a gente vai percebendo aos poucos, né, que o time de Paris não tem mais interesse no time do Neymar, que fez nesta temporada 28 jogos. Foram 13 gols, 8 assistências. Sequer o nome do craque foi cogitado, né, para a Bola de Ouro. Então, meu amigo, vamos ver aí o que vai acontecer, qual será o futuro do craque, que ainda tem. Né, o que causa estranheza é porque o Neymar ainda tem um contrato em vigor, né, por mais 3 anos, né, e o Luiz Campos, né, o novo homem do futebol do PSG, já cogitando aí a possibilidade do empréstimo do Neymar para um gigante do futebol europeu. Seria Juventus no primeiro momento. Mas eu não consigo imaginar Neymar, Tony Café, disputando o futebol italiano pela Juve.
A verdade, Zé Maria, é que Neymar abriu mão de ser um atleta, um jogador de alto rendimento, para ser um megastar, né? Para ser um personagem de rede social, né? E aí, deu no que deu. Você sabe muito bem que tem lá aquele documentário sobre a vida dele. E a própria torcida do PSG fala, não queremos um megastar, queremos um jogador que dê resultados. E isso o Neymar não estava dando para o clube, né? Então, quem é que vai aceitar um jogador que não tem rendimento? Vai mandar embora, né? Resta saber se a Juventus vai querer, né, se ele continuar com esse comportamento dele. Ele tem ainda a chance de se redimir agora, vem a Copa do Mundo, ele pode fazer aí, né, se ele for, tiver o perfil de um Romário da vida, né, de repente baixar nele lá, ele pode se redimir aí e fazer uma grande Copa do Mundo, daí ele conserta tudo. Vamos lá, 6h59.
Gabriela Esportiva.
É o seguinte, Zé, após 2 anos fora do calendário devido à pandemia de Covid-19, a maior competição de futebol amador do Brasil está de volta. O Intermunicipal está confirmado aí, vai ser disputado agora em 2022. Quais são as novidades do Intermunicipal, Zé?
A última edição do Campeonato Intermunicipal foi em 2019, vencida aí pela seleção de Itamaraju, que decidiu o título no Primaverão contra a seleção de Itapetinga. Não tivemos Intermunicipal no ano de 2000 e nem de 2021. Né? Depois de 2 anos, a edição da competição mais importante do futebol amador no estado está de volta, Tony. Já teremos no próximo mês a bola rolando. No dia 31 de julho, reinício do Campeonato Intermunicipal, edição 2022. Aqui da região, são poucas as seleções, né, que estarão participando da mais importante competição de futebol amador no estado da Bahia. Aurelino Leal, Itapitanga, Coaraci, Uruçuca, entendeu? Itajuípe são as seleções que já estão em atividade, já estão inclusive em treinamento. Itajuípe montou uma estrutura pesada, né, para brigar pelo tricampeonato do campeonato intermunicipal. Tem casa montada, são 16 atletas fora da cidade de Itajuípe e mais 11 atletas, né, que residem no município de Itajuípe, totalizando aí um grupo de 27 jogadores. Né? Vamos conhecer agora, Tony, a relação dos jogadores da seleção de Itajuípe. Uma seleção que ganhou o primeiro título em 86, o bicampeonato veio em 2013, portanto, a seleção do Marcos Barbosa, o treinador, está brigando aí pelo tricampeonato esse ano. Goleiros de Itajuípe para essa temporada, Alisson e Rose são os dois goleiros relacionados. Na lateral direita são dois nomes também, Juninho e o Anderson, são os dois laterais direito. Os laterais esquerdos para essa temporada serão Rodolfo e Puca. Zagueiros, Dedel, Matheus de Jesus, Matheus Moraes e Marcelinho. São os 4 zagueiros, portanto, para o Intermunicipal deste ano. Volantes, Irones, William Jacaré e Chiesa, né? Os meias convocados por Marcos Barbosa são Alex, Breno, Fábio, Pei, Pedrinho, Bubuti, Jonália e Zé. E os atacantes relacionados para a briga pelo tricampeonato é Kaká, veterano artilheiro do campeonato intermunicipal, jogador de intensa qualidade. Eu diria que o Kaká ainda é de sobra o melhor atacante do futebol amador na Bahia. É Igor Tanquinho, outro nome também muito forte, né? Contratado aí pela seleção de Itajuípe. Axon, Mateuzinho, Abrão, né, e Adriel são os atacantes para essa temporada. A gente lembra que Gilmar Guerreiro é o supervisor da seleção verde e branca. Marcos Barbosa é o treinador. E a novidade esse ano é o nosso amigo Juninho, campeão baiano, volante campeão baiano pelo Colo-Colo em 2006, iniciando como auxiliar técnico da seleção de Itajuípe, que vai brigar, viu? Vem forte, Tony Café, para brigar pelo tricampeonato do campeonato intermunicipal deste ano, que inicia a competição a partir do próximo mês, em 31 de julho, a bola vai rolar para o retorno do Intermunicipal.
7-4.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Marinho, o nosso programa vai ficando por aqui. Pode fazer aí, ficar à vontade, fazer suas considerações finais, Zé.
Nas considerações finais do programa de hoje, Tony, a gente lembra, né, que amanhã ainda teremos, né, o último programa aqui antes do recesso dos festejos de São João, portanto, amanhã a gente ainda volta realizando o programa aqui. Depois teremos o recesso e o retorno do Gabriela Esportiva acontece em 27 de junho, aí na véspera do Dia da Cidade. Um abraço a todos, né? Uma noite de paz, Boa noite para todos.
Muito obrigado a você também, Zé Maria, pelas informações. A gente volta amanhã. Boa noite. Boa noite para você que está curtindo a gente desde cedinho, você que gosta do Gabriela Esportiva. Um forte abraço. Tamo juntos. E o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, voltando amanhã, sempre no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itachi.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.